Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
O Marcelo é dono do próprio negócio e mantém um plano empresarial para a família. No ano passado, quando chegou a hora da renovação, a conta ficou quase 25% mais cara.
Na minha situação familiar, eu tenho minha filha, que é uma criança com deficiência, desde que nasceu, e minha esposa, em 2021, teve um câncer de mama. É quase 10 mil reais por mês. Não há família que possa pagar isso.
Mais de 50 milhões de brasileiros são clientes de planos de saúde. Os contratos empresariais representam 70% do setor e para o ano de 2024, o convênio médico vai ficar mais caro para esses usuários. A estimativa é de um reajuste acima de 20%. Como é que funciona a correção do plano de saúde empresarial? O que pode ser feito por clientes que não conseguem pagar a mensalidade reajustada? É possível se defender de aumentos abusivos? Como é que funciona a migração de plano de saúde? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a advogada e pesquisadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Marina Magalhães. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
Olá, obrigada pelo convite.
Quem me acompanha nessa conversa é Gabriela Dias, repórter do Jornal da Record. Gabriela, o aumento estimado para este ano é semelhante ao aplicado no ano passado, maior já registrado desde 2018.
Oi, Celso. Obrigada pelo convite. Olá, doutora Marina. Exatamente, Celso. A variação é equivalente a 4 vezes a inflação geral e é próxima ao aumento aplicado em 2023. Doutora Marina, nestes contratos de plano de saúde, os valores não seguem o mesmo índice de reajuste da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Eles ficam livres mesmo para serem definidos pelas próprias empresas? E por que isso?
Gabriela, é isso mesmo. Para os contratos coletivos, como o próprio Celso já apresentou, são a grande maioria do mercado, né? Na verdade, a gente está falando de 82% dos beneficiários de plano de saúde que estão vinculados a algum desses contratos. Para este tipo de contrato coletivo, o reajuste anual é livre, porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que é a agência que regula o mercado de planos de saúde, considera que, em tese, por esses contratos serem firmados entre duas empresas, haveria ali uma liberdade para negociar esse índice de reajuste. Então, frequentemente, esses índices, eles acabam sendo muito superiores àquele limite máximo que a agência estabelece para os contratos individuais.
Agora, doutora Marina, o que é levado em consideração para definir os reajustes dos contratos coletivos e empresariais? Como é que funciona essa correção?
Então, em tese, o reajuste anual ele deveria refletir duas coisas. O primeiro deles é a inflação médica, porque assim como, enfim, todos os produtos que a gente consome, os serviços, os produtos médicos também sofrem inflação, né? Então teria essa, o fator da correção inflacionária, a variação de preço mesmo. E o segundo fator, que é o principal fator, o que mais pesa, né, no cálculo final do reajuste, é a variação de utilização do plano. Porque assim, então eu estou dentro de um contrato de plano de saúde, eu e as pessoas que estão associadas a esse contrato usamos mais os serviços neste ano do que no ano anterior, então existe uma correção em cima dessa diferença da utilização dos serviços, né? Então, em tese, seriam essas duas coisas. Mas o que acontece? Como, de novo, os reajustes de planos coletivos não são regulados pela ANS, as empresas têm liberdade para estabelecer o índice, muitas vezes o que acontece é que elas estabelecem um índice ali, uma taxa, sem nenhuma explicação. E mesmo quando o usuário do plano de saúde pergunta para a empresa do plano por que que foi aquele índice de reajuste, eles não apresentam nenhuma planilha, nenhuma memória de cálculo. Então, assim, o que a gente sabe é que deveria refletir a inflação e a variação na utilização dos serviços, mas na prática é muito frequente que o consumidor não consiga verificar se foi isso mesmo ou se as empresas acabaram utilizando outros fatores também para calcular, porque é isso, elas não prestam contas na prática.
O aumento no plano de saúde será automático ou as operadoras devem justificar esses reajustes aos consumidores?
O reajuste, ele ocorre sempre no mês de aniversário do contrato, né? Então, assim, é automático no sentido de que você sabe quando que vai ser o reajuste, mas em tese, nos contratos coletivos, as empresas, elas deveriam dar a oportunidade do contratante negociar esse reajuste. Mas, de novo, isso é muito raro que aconteça. Mesmo que o contratante do plano coletivo entre em contato com a operadora e peça para negociar o índice estabelecido, é muito comum que a operadora fale que não vai negociar, que é aquele índice ou nada, ou senão você cancela o seu contrato, e também não apresenta a planilha de cálculo. Esse é o cenário mais frequente, né?
Agora, a Agência Nacional de Saúde já estabeleceu a correção para o plano individual, né, doutora? Ele vai ser de 9,63% a partir de 1º de maio, é isso?
Na verdade, Celso, esse índice de 9,63% foi o índice estabelecido pela ANS em relação ao ano passado. Na verdade, o ciclo de reajustes considerado pela ANS, ele vai de maio do ano anterior até abril do ano seguinte. Então, na verdade, esse índice de 9,63, ele se aplica a todos os contratos que fazem individuais, né, que fazem aniversário ou fizeram aniversário entre maio de 2023 e abril de 2024. Então, lá pelo final de março, a agência costuma liberar o novo reajuste para o novo ciclo, mas a gente ainda não sabe qual que vai ser esse número para o ciclo seguinte.
Se o reajuste dos planos individuais e familiares também leva em conta o aumento de custos das operadoras, por que então os aumentos nos planos empresariais são muito mais altos?
Esse é o grande X da questão, né? A gente, em tese, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela leva justamente em consideração tanto a inflação médica quanto a variação no uso dos serviços para calcular o limite máximo dos planos individuais, né? A gente pode até pensar que, talvez contratos de planos coletivos tenha um padrão de utilização de serviços muito maior, mas a gente não sabe com certeza. E essa discrepância enorme entre os reajustes médios dos planos coletivos e dos planos individuais, ou seja, pegando só o exemplo do ano passado, em que a média de reajuste de plano coletivo ficou entre 15% e o do plano individual foi menos de 10%. A gente vê aí uma variação de 5%, mas é isso, pode chegar muito mais, pode chegar a 15%, 20%. Na prática, a gente acaba não sabendo, porque é isso, as empresas de um lado não prestam contas e de outro lado a gente fica nessa de especular, né? É uma coisa de hipótese. Mesmo que haja essa diferença de utilização, dificilmente ela justificaria uma diferença tão grande. Então, pelo menos da parte do IDEC, a gente considera que muitas vezes o mais provável, na verdade, é que as empresas se utilizem dessa liberdade para, às vezes, compensar a diferença de caixa, enfim, né? Estabelecer taxas que, na prática, não refletem a realidade do uso dos serviços.
Agora, no país, cerca de 41 milhões de brasileiros possuem contratos de planos de saúde coletivos ou empresariais. Eles representam aí cerca de 82% dos usuários de planos de saúde no país. Por que que os planos coletivos e empresariais predominam se os reajustes das mensalidades são sempre maiores e sem controle da ANS?
A predominância dos planos de saúde coletivos no mercado, ela tem algumas explicações. A primeira delas é o fato de que muitas pessoas que têm planos de saúde no Brasil têm esse serviço como um benefício do contrato de trabalho, né? Então, você tem um contrato de trabalho e o seu empregador oferece a possibilidade de você ter um plano de saúde. Ainda que seja uma mensalidade compartilhada entre você e o empregador, nestes casos, necessariamente o contrato ele precisa ser coletivo, né? Porque é uma empresa que está contratando o serviço dos planos de saúde. Então, esse é um fator importante. Muitas pessoas têm plano de saúde não porque elas foram e contrataram sozinhas, mas porque elas tiveram esse benefício oferecido. Mas também existe um fenômeno muito importante de se mencionar, que é assim, o fato de os planos individuais serem muito mais regulados, então não pode aplicar qualquer índice de reajuste, tem algumas outras diferenças, como o fato de que planos individuais também não podem ser cancelados sem motivo pelas operadoras, sendo que os planos coletivos podem. Então, essas diferenças na regulação acabaram fazendo com que, ao longo dos anos, as operadoras de planos de saúde, principalmente as maiores, deixassem de oferecer planos individuais. Então, hoje em dia, é muito difícil o consumidor que está entrando nesse mercado encontrar um produto individual ao qual ele possa aderir. Tem algumas operadoras que até são especializadas em oferecer planos individuais, mas o mais comum é você procurar e oferecerem ou algum plano coletivo empresarial, e daí você precisa estar associado a alguma empresa para conseguir contratar, ou um plano coletivo por adesão, em que você está associado a alguma associação, né, alguma fundação, e aí você consegue contratar esse plano.
Doutora Marina, caso o reajuste impacte o orçamento, a sugestão é buscar uma negociação com a operadora. Agora, o cliente pode tentar uma redução na categoria, trocar o plano, por exemplo?
Existe uma possibilidade de reduzir a categoria do plano, sim. Mas assim, acho que a coisa do reajuste muito alto tem algumas etapas, né? A pessoa que sofre o reajuste abusivo pode tentar algumas vias antes de fazer essa mudança de categoria. Então, assim, as orientações do IDEC são, primeiro, tentar negociar junto à operadora de plano de saúde, né? Como eu disse, é muito raro que elas aceitem diminuir, né, o índice de reajuste calculado, mas, assim, uma primeira possibilidade é a de, pelo menos, exigir a planilha de cálculo, né? Então, exigir a justificativa da operadora para aquele percentual. Em a operadora não fornecendo, o IDEC orienta que o consumidor procure o PROCON ou a ANS para registrar uma reclamação, porque é isso, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro no sentido de determinar que as empresas precisam fornecer justificativas, né, para as mudanças contratuais que elas fazem. Então, nós defendemos que todos os consumidores que sofram algum aumento potencialmente abusivo vão atrás da justificativa e tentem negociar com base nessa justificativa, né? Agora, em isso não sendo uma possibilidade, existe também a possibilidade de pedir para a operadora diminuir a categoria do seu plano, né? O que a gente chama de downgrade. Então, o consumidor, ele está num plano em uma categoria X e ele pede para ser, vamos dizer assim, rebaixado para uma categoria Y que tem uma mensalidade menor, e aí o plano também é obrigado a aceitar fazer esse downgrade.
O usuário que estiver no meio de um tratamento longo e por algum motivo não consegue pagar o plano, qual a melhor indicação que a senhora tem para esse usuário?
Os contratos de planos de saúde, eles no geral, eles não podem ser cancelados de cara a partir do não pagamento do inadimplemento, que a gente chama, né, em um só mês. A regra atual é de que o inadimplemento precisa perdurar por pelo menos 60 dias para o plano de saúde poder cancelar esse contrato. E assim, geralmente o que acontece é que, assim, passado esse período, de fato o plano acaba cancelando. Existem algumas regras que é importante que o consumidor esteja ciente. Então, ele precisa ser notificado do inadimplemento, ele precisa ser notificado do cancelamento do contrato, mas geralmente passado esse 60 dias, é muito difícil negociar diretamente com a operadora. Mas, assim, existem alguns conceitos de defesa do consumidor e de direito contratual também, que determinam que para uma pessoa que já está vinculada a um contrato há muito tempo, ela tem o direito de permanecer com este contrato ativo, mesmo que ela acabe não adimplindo com ele por algum tempo, né? Então, vamos supor, uma pessoa que paga um plano de saúde assim, 5 anos, agora que ela está precisando usar, justamente ela não consegue pagar por alguns meses. Existe a possibilidade de você argumentar esses direitos, né, e falar que, olha, eu fui um consumidor fiel por 5 anos, agora existe uma contrapartida da empresa no sentido de garantir este meu contrato, ainda que eu não esteja conseguindo pagá-lo. Mas o que acontece? Dificilmente o consumidor vai conseguir negociar isso diretamente com a operadora, né? Nesses casos, o mais comum é o consumidor ter que entrar na justiça para manter o plano. E, claro, o IDEC, ele não orienta de cara que os consumidores entrem na justiça, porque é sempre incerto, né? O resultado é sempre incerto. Mas este é um outro caminho possível que deve ser avaliado caso a caso, a depender da situação do consumidor.
Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço a participação e as informações da advogada e pesquisadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Marina Magalhães. Muito obrigado, doutora.
Eu que agradeço, Celso.
E também agradeço a presença da repórter Gabriela Dias. Obrigado, Gabriela.
Obrigada, Celso, pelo convite e obrigada, doutora Marina, por todas as explicações. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.